Vou deixar a Sara falar aqui também. Eu tava imaginando aqui, porque como é difícil ser diretor. Como é que você vai comandar? E eu já fui, Sara, durante 9, 10 anos da minha vida. Eu não sei o que eu fazer. Eu não posso falar isso, mas eu acho que ia. Porque como é que eu vou deixar a tua aluna, que você tem 8, 9 anos que tu na municipal escola, com um cara estranho, meu Deus do céu? Isso acontece com uma coisa, para essa criança.
Foi extremamente essa preocupação.
Imagine você e a tua colega, como é que estão?
Ah, é muito difícil. Eu recebi a visita de uma pessoa que falou assim para mim, se fosse... É bem fácil você descobrir, né? Mas é assim. Pegou e falou assim, olha, se fosse no meu tempo, eu tinha pegado tudo eles, pegado, erguido no coice e jogado para fora. Só que, né, nós sabemos que se pudéssemos, né, fazer assim, mas não é, né? Nós temos que agir de acordo com a lei, existe o diálogo, existe a conversa. Primeiro que eu não conseguiria erguer o coice. Mas o que eu quero colocar aqui é uma situação que aconteceu com relação a um dos alunos invasores que estavam lá no colégio. Então, eles invadiram segunda-feira à tarde e esse menino foi questionado por uma funcionária do colégio, mas você está protestando sobre o quê? Ele falou assim, não sei, mas protestando eu estou e vou protestar sim. Aí ele falou assim, mas você é a favor ou contra? Daí ele pegou e falou para a funcionária, se você é a favor, eu sou contra. Falou assim, muito bem, esse menino, na sexta-feira à tarde daquela semana da ocupação, a mãe dele veio lá no colégio. E ela chegou para mim e falou assim, dona Sara, o meu filho está aqui. E eu quero saber, porque ele está desde segunda-feira que ele não foi para casa, ele levou lá um papel que a senhora mandou para ele, para assinar, para autorizar para ele vir aqui, eu quero saber o que está acontecendo, ele está tendo aula, eu quero saber quantos professores estão junto com ele para cuidar dessas crianças, né? E aí eu falei para a mãe que não fui eu que mandei o papel, que a mãe deveria ter lido aquilo, que ela era uma autorização para ele ficar no colégio, escrita e enviada pelos organizadores da ocupação. Ela falou assim, mas a senhora não autorizou, não foi a senhora? Eu disse, não, eu não mandei nada. E, inclusive, eu sou contra a ocupação, porque nós queremos ter aula normal e esses alunos estão nos impedindo de acontecer isso. Mas ele não me falou nada disso. Ele falou assim que foi a escola que mandou a autorização e que os professores iriam ficar junto com eles, se eles não estariam sozinhos, né? Eu falei assim, então a senhora entra lá, veja quem estão, né, quais são as pessoas que estão com seu filho. E daí ela falou assim, tá, e será que eu deixo ou levo embora? Eu falei, olha mãe, né, a mãe é a senhora, né? Então a senhora tem que decidir isso. Então a senhora vá, veja como que está acontecendo ali dentro, só que não tem nenhum professor do colégio, nenhum funcionário do colégio com eles, porque na sexta-feira não tinha nem a aula do José Moura, né? E aí até expliquei para ela, inclusive eu estou na carta com essa porta fechada, mostrei para ela, né, a porta que vai para dentro do colégio. E eles estão lá dentro. Aí ela falou assim, não, mas se eu soubesse que era dessa forma, eu não teria assinado, muito menos ter deixado ele ficar aqui todos esses dias. Infelizmente, o que nós percebemos com a fala dessa mãe? Que muitos daqueles alunos estão lá, os pais acabaram assinando essa autorização, mas sem saber exatamente o que era, o que estava acontecendo. Eles foram, posso dizer a palavra, enganados, né? Enganados pela forma com que agiram, né? E quando aconteceu a ocupação, nós tínhamos ali dentro da sala, que nós fizemos uma sala para reuniões, tínhamos vários alunos. E esses alunos estavam ali protestando que iriam ocupar o colégio ou tal. Quando deu o horário de acabar a aula, que era 5h20, bateu o sino para todo mundo ir embora, né? Não haviam alunos, mas eles sabiam que era o horário deles ir para casa. A maioria foi para casa e não voltou. Porque quando chegou em casa, né? Os pais, opa, não é por aí, não é ocupando o colégio, não é impedindo todos os demais alunos. Então, eu achei bacana desses pais que acabaram tendo esse bom senso, mas o que a gente percebeu com esses poucos alunos que ficaram ali? É que as famílias não foram, né, como a Ju e a Gil falaram assim, elas não foram buscar o que exatamente está acontecendo. Então, quando você coloca assim, uma ocupação no Colégio São Cristóvão, Nós fizemos a contagem de 12 alunos que são matriculados no colégio. E esses pais, nós não tivemos esse contato de saber, olha, você, no caso, que isso ficou a cargo do conselho tutelar, não sei se o conselho foi atrás dessas famílias, né, isso a gente já não tem como saber, né, essa informação, mas há essa preocupação e, ao mesmo tempo, assim, você saber que a comunidade escolar, ela está muito consciente de tudo isso e sabe que não é por aí o caminho. Né, estamos discutindo, né, os pais estão se mobilizando, que isso é muito bom, muito importante, porque eu sozinha não ia conseguir fazer nada. Né? É, principalmente porque quando você como diretora, você esbarra em muitas leis e tudo o que é permitido ou o que não é permitido. E aí, quando os pais se mobilizaram para esse retorno às aulas, com certeza nós vamos dar todo esse suporte, dar esse apoio. É, nós temos professores mobilizados com os professores, funcionários mobilizando os funcionários, né? E aí, acionando todos os órgãos competentes para a segurança de alunos que retornam às aulas, e vamos tentar essa reocupação do Colégio São Cristóvão pelos nossos alunos.
Olha, gente, é uma maneira inteligente da diretora, da comunidade escolar do Colégio São Cristóvão, com relação à volta às aulas. Jefinho, será que você podia entrar na APP Sindicato e dar uma olhadinha que você terminou a assembleia, Jefinho? E qual é a decisão dos professores? Até porque a maioria dos colegas professores não pararam, gente, nesse movimento grevista dos professores. Eu quero dizer que eu pago o PP Sindicato, às vezes estou a favor, às vezes estou contra, meto o pau. Mas a única conta que eu pago em dia é porque descontaram o meu salário. Se tivesse que pagar com carnezinho, eu já não pagava. Para ver como é que está a luta deles. Também que é justa, sim. O governo está fazendo o que faz, mas a grande maioria dos professores não pararam, pelo menos que eu senti aqui no ano de Vitória. As escolas estavam fluindo normalmente. Falta um, mas o outro vai adiantando, vai dando, quando ele voltar, pega o horário do colega e assim a diretora vai fazendo um milagre. Isso como a diretora, às vezes, não tem que ir para sala também. O diretor faz milagre também em escola, viu, gente? Essa é a verdade. Mas quer dizer para as mães que estão no caminho certo, mãe. Eu acho que é por aí o caminho. A democracia que nós queremos para os nossos filhos é isso.
Sim.
Que eles entendam por que estão lutando, sim, por quem estão lutando.
E sem tirar o direito do outro.
Do outro.
Sem tirar o direito do outro, principalmente.
Eu acho que é por aí o caminho, né, Sara? Quero cumprimentar você pelo colégio grande que você tem e pela lisura do movimento. Você, no primeiro momento, se choca porque invadiram a escola e, de repente, você vê que são alunos... Eu até estranhei porque eu vi essa matéria num jornal. Eu sou estudante que não estuda, mas viu. Então, uma categoria que inventaram no Brasil que eu não. Estudante que não estuda, eu não conheço a categoria, mas então é no Brasil. Então existe. Está provado que tem. E na realidade, o direito de vir vai complicar com o Enem, vai complicar com eleição, vestibular. Formatura.
Nós estamos com contratos fechados, inclusive.
Tem que estar sendo pago pelos, sim, pais, né? E é tão complicado nessa linha, a gente quer que a coisa flua da melhor maneira possível, em benefício de quem? Dos estudantes, porque se não tiver estudante, não tem nós, né, Sara?
Exatamente, né? É a base de tudo. Muito bem, nós na escola, né, estamos sempre para aprender. Não só o aluno, como o professor, o funcionário, os pais e a direção. E o que ontem eu conversando com os diretores e com relação a algumas ações que eles tomaram para precaver, para que não acontecesse invasão nas escolas, o que eles comentaram assim, como no Colégio São Cristóvão eles viram o que faltou, devido a toda essa mobilização, eles já sabem como se precaver para não acontecer a invasão nas outras escolas. Tanto que nós vimos aí escolas fazendo assembleia, que era o que faltou para nós, mas nós não sabíamos, né? Então, eles viram e fizeram as assembleias. Outras situações que hoje, no nosso caso, os nossos pais correndo atrás, brigando para esse retorno às aulas, os pais de outras escolas na frente da escola impedindo a invasão, né? A direção dos colégios fazendo uma segurança maior com mais funcionários, principalmente no horário que não há aula, né? No horário do meio-dia, que é o que eu tenho percebido, assim, que é o que eles querem invadir. Então, tudo isso nós estamos aprendendo. Provavelmente, nas próximas, a gente já vai ficar mais, né? Gostaria que não acontecesse, né? Mas, assim, O Colégio São Cristóvão é o maior colégio da União da Vitória. Dessa forma, nós estamos aprendendo, né? A comunidade é a maior comunidade que está aprendendo, e também, e não só a comunidade, professores e tudo mais, e até mesmo pessoas que não fazem parte da escola. Vizinhos, nossa, tem atendido, tem ficado de olho. Então, o Colégio São Cristóvão, ele não se restringe... Desculpe, aquele muro da escola.
E aos alunos e professores, né, Sara? A comunidade
são
toda.
São todos, né? Então, tem pessoas ali que têm há anos, não tem ninguém estudando dentro do colégio, e sentem o colégio como sua casa e estão ali defendendo também, e ajudando e apoiando. E isso é importante, né? Dessa forma, a gente percebe, assim, o quanto é importante uma escola dentro de uma comunidade. Porque ali nós conseguimos formar opiniões, né? Somos formadores de até, inclusive, repasse de algumas coisas que muitas vezes a mídia, a pessoa ouve e não consegue compreender muito bem, mas quando você está trabalhando na escola, está trabalhando com os pais e tudo, há essa transmissão, essa conversa, mais um diálogo direto, né, frente a frente, e as pessoas vão acordando, né, vão descobrindo, se tornam críticos, né, e críticos com base, sabendo exatamente do que estão apoiando ou não apoiando, ou criticando mesmo, sabendo o que está acontecendo. Então, de tudo isso, nós vamos tirar um aprendizado muito grande e, com certeza, pelo que a gente percebe, assim, uma união muito maior da comunidade em torno do colégio, dos alunos e professores e funcionários e pais.
Chegando mais pai aí, rapaz do céu. Tá, a mãe chegou os nome aqui agora, viu, gente? Chegando o pai do Colégio São Cristóvão também aqui para ouvir a nossa conversa. Mas dizer, bacana esse movimento que vocês criaram, né? O movimento Queremos Estudar, Desocupação. E dizer que isso pegou. Pegou na mídia, a gente está abraçando a causa de vocês no aspecto do jeito de ir e vir, né? Acho que tem que ser respeitado num país novo, que é o país, que é o Brasil ainda, cheio de leis, se cumpre muito pouco, né? E vamos efetivamente fazer com que o nosso aluno volte a estudar. É isso que vocês querem,
sim,
né, mãe?
Isso, Britão. E aproveitando a tua audiência, que também nosso tempo acho que já está quase no fim, aproveitando a tua audiência, gente, convido todos os pais, mandem seus filhos para aula segunda-feira. Caso vocês não possam acompanhá-los, fiquem tranquilos que nós estaremos lá. O conselho dos pais aqui que são contra a ocupação, nós vamos estar lá sim, vamos receber o seu filho, a dona Sara vai estar lá também, os professores. Então, nos ajudem, mandem seus filhos para aula, vamos mostrar que nós somos mais fortes, que nós queremos, nossos filhos querem estudar e que nós temos esse direito.
Gi, mais alguma coisa?
Só agradecer o engajamento de todos os pais que estão com a gente, várias mães, pais que saíram em busca dessa mobilização toda com a gente. Agradecer, de fato, inclusive os alunos que saíram junto com a gente. E boa sorte para todos na segunda-feira, estaremos lá, haverá toda a segurança necessária. Acreditamos que não vai haver um confronto, nada grave. A gente vai da forma mais pacífica, programada, não tem nada de chegar lá, não vou chegar batendo, arrebentando, não. A gente vai chegar na paz, não tem que ir com palco, com cacetete, com nada, o negócio aí com a cara, com a caragem, mochilinha nas costas, uniformizadinho, tudo bem bonitinho mesmo, como é a lei do uniforme, a lei do horário da escola, e vamos respeitar o que sempre a escola colocou para os nossos alunos, e chegar lá, vai ver o conselho tutelar também, vai estar junto, assistindo, na verdade, porque o conselho tutelar existe os dois direitos, né, a serem preservados, o direito à manifestação e também o direito à educação. Então, a gente já mobilizou todas as autoridades necessárias nesse ato, e boa sorte a todos, esperamos todos por lá.
Cada um no seu turno
normal. Toda a comunidade vai estar fazendo esse suporte nesse momento tão delicado, mas tão importante para a democracia e para a nossa educação.
E juntos somos mais fortes.
Com certeza.
Show, quer falar alguma coisa, show? Quer falar? Jefinho? Jefê, abre aqui o microfone para ele. Um pai, gente, que chegou aqui e que está atento e escutando a gente. O bacana disso, a gente que se conhece bastante tempo, de que os pais pegaram efetivamente no movimento junto com os filhos, que os filhos querem estudar. Que coincidentemente eles não querem ir para a escola, vou ficar dormindo. E interessante que foi o inverso do que os caras queriam. A grande maioria quer escola, quer vestibular, quer Enem. Foi isso que foi bacana, né, Choró?
É, exatamente. Bom dia a todos. Eu estava acompanhando a entrevista de vocês e eu até tentei explicar para o Paulo, que é o que está comandando o movimento lá, foi no dia 11 que nós estivemos lá na escola, e ele perdeu a grande chance dele, porque ninguém é a favor dessa PEC. Nós sabemos que isso aí só vai prejudicar futuramente, e o governo tem, e a gente está falando, o povo está tomando consciência das coisas, está indo para a rua, nós temos que ir para a rua. E o governo tem outras soluções, tem que cortar em outros lugares, não na educação e nem na saúde. Eles podem cortar em outros lugares primeiro. Nós sabemos que se o Brasil não ter uma outra movimentação ou pensar, o Brasil vai quebrar do jeito que está a situação.
Okay. Eu vejo em casa, rapaz.
É.
Você mordomia, rapaz.
E eu tentei explicar para o Paulo, se perdeu a grande chance. Você dividiu agora totalmente. Você poderia ter convidado os alunos, explicado para eles. Tem alguns alunos que não conhecem o que é a lei. A maior parte conhece. Mas tem alunos que não conhecem e tem pais que não conhecem. Se ele chama o pessoal e explica o que é, tenho certeza que ninguém ia ser contra o movimento deles e ia para a rua junto com eles. Eles fizeram uma movimentação, não sei qual é o dia exatamente, acho que foi numa segunda-feira que eles saíram na rua, antes de fazer a invasão, que não é nem ocupação, a invasão. Não tinha 100 alunos naquilo, e ele me questionou que ele tinha 80, tinha 800 alunos. Eu falei, cara, eu vi a movimentação de vocês, não tinha mais de 100. Aqui no colégio nós temos 1.400 alunos. Se você explica isso, eu tenho certeza que se tinha 1.000 alunos na rua com você aquele dia. Agora você não consegue ninguém, mais ninguém. Eu até propus para ele, se você desocupar a escola amanhã, eu vou na rua com você. Eu vou na rua porque eu sou contra isso. Eu sei que vai prejudicar meus filhos e todos os outros futuramente, né? Então, eu acho que ele só perdeu a chance. Agora ele tem uma outra chance. Eu acho que ele está com a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim. Vamos voltar às aulas e vamos explicar para os alunos o que, que é isso. Eles vão ver que... E tenho certeza que os alunos vão junto com ele para a rua. Só que não da maneira que está hoje. Hoje ninguém quer. O pessoal quer ir para a escola, quer estudar. E eu acho que é o direito.
Olha, a PEC ainda a gente precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Vai demorar, vai ser discutido. Ensino médio não é para agora. Isso é para 2018, 2019. Então não muda nada, tá? Então, na realidade, eu digo, só faltava esse movimento querer que parasse o conflito na Síria. Nós estávamos mortos, cara. Nós estávamos mortos, né? Por que só no Paraná é isso, cara? Por que só no Paraná? Então, os pais estão olhando isso com muita atenção. É um trabalho realmente... uma estratégia de extremistas de esquerda, com certeza que é de extremistas de esquerda que estão tentando fazer isso. Mas não é por aí o caminho, estou que nem o Choró, tem que se conversar. No meio que vivemos hoje, tem que se conversar, não tenha dúvida nenhuma. Minha diretora querida, estou com vocês, segunda-feira vamos estar lá com a nossa equipe, se Deus quiser, alguém vai estar lá na nossa equipe entrando com vocês na escola, e vai dar tudo certo. Eu acho que temos que respeitar o direito deles fazer um movimento, respeitamos, não de invadir, tinha que conversar, e o direito dos nossos filhos estudar.
Exatamente, então na segunda-feira, né, o nosso grupo de pais e mães, né, estaremos todos lá. Um ponto assim, tem alguns pais que ficam preocupados assim, não, mas se a polícia vai estar lá, vai dar quebra-quebra, não é isso, né? Nós teremos a patrulha escolar, vai estar nos acompanhando, até exatamente para manter isso, para que não aconteça nenhuma discussão, né, nenhuma ofensa, nada mais que isso. Como nós temos essa determinação da juíza, que diz que nós não iremos... Não irá acontecer a reintegração de posse, porque as aulas podem correr de forma normal. Se a mesma juíza, né, sem a reintegração, né, falou a respeito disso, então nós vamos ter as nossas aulas normais. Nós temos alguns funcionários que não trabalham no turno da manhã, vão estar, já se comprometeram a estar pela manhã também. Eu acredito que nós vamos conseguir, de uma forma pacífica, entrar, todos os alunos ter a sua aula. E vamos buscar, né, isso para que, como você disse, né, Tem aluno que não gosta de estudar e agora está todo mundo brigando porque quer cota, né? Quer estar estudando, está preocupado com o seu futuro. Bom, né? Nossa, isso é excelente, você ouvir, né? Acredito que os nossos professores também vão ficar muito contentes com isso, né? De saber que o aluno quer estudar. Isso é melhor.
Feito, mãe!
Feito.
Tudo falado?
Tudo falado.
Então tá bom. Então vou soltar vocês, porque o único dia que vocês têm pra casa de vocês é sábado. E eu prendo vocês, hein? Quase 2 horas. Um abraço, foi obrigado.
Não, nós que agradecemos.
Um abraço, moçada. Essa moçada, mas quem quer estudar? Eu no meu tempo queria ficar em casa dormindo.
E o Borra, fala, Júlio. Gostaria de convidar, já foi feito o convite, pedir para os pais. O que nós precisamos agora é a força dos pais, que na segunda-feira todos que puderem comparecer, compareçam. Não vai ter conflito nenhum, nada. Nós não queremos conflito, nós não queremos nada. Nós queremos só direito dos nossos filhos estudar. E reforçar, nós queremos reforçar também essa luta, nós precisamos, eu acho que isso aí é um aprendizado.
Vamos discutir
mais isso aí.
Mas não com bandeira de machado e foice, nada de esquerda, vamos discutir como coisa de Brasil, com coisa de mudança para o nosso país. Desafio, voltamos daqui a pouquinho.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
De noite, levamos a luz. De dia, o movimento. Nossa energia está presente em cada minuto, porque nossa paixão é a sua qualidade de vida e o desenvolvimento do Paraná. Aqui tem sangue laranja. Aqui tem o time da Copel. Conte com a gente. Copel, 62 anos de pura energia. Governo do Paraná. A partir do nosso aniversário, 26 de outubro, saiba porque somos sangue laranja em facebook.com/Copel.
Paquerei, daí então bateu a química. Me olha, te olha e paquerei, daí então bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdida.
Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gente brigou. Você me pediu um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor.
Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero. Aqui é você que eu quero pra mim. Me olho, te olhei, paquerei, daí então bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdida. Mercosul. Me olho, te olhei, paquerei, daí então bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdida.
Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gerigou. Você me pediu um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor.
Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero. Aqui é você que eu quero. Paquerei, daí então bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdida. Me olhei, te olhei, paquerei, daí então bateu a química.
Super Rádio União. Essa é a sua rádio. Foi através dessa canção que o Brasil inteiro conheceu o Aladdin. E nós queremos relembrar neste momento este grande sucesso da música sertaneja. Liguei pra dizer que eu te amo. Quase madrugada eu não dormi. Você no pensamento insisti. Eu não durmo sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. Já ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode os seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas, caminhando no infinito. E pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi. Posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor.
Super Rádio União. A sua música toca aqui. Toca aqui.
Toca aqui.
Toca aqui.
Toca aqui.
Toca aqui.
Toca aqui.
Então, como havíamos combinado, gente, vamos atrás dele. Vamos conversar com o chefe do Núcleo Regional de Educação, Ricardo Brunhaco. Foram mais de uma hora. Primeiro, bom dia, Ricardo. Desculpa atrapalhar aí o teu almoço. Mas dizer para você que foi mais de uma hora de conversa com relação ao Colégio São Cristóvão. Pais, conselho escolar, alunos, a direção da escola... E na segunda-feira eles querem retornar às suas atividades normais. Interviaje com entusiasmo, pelo menos pela primeira vez na vida, Ricardo, a discussão de medidas do governo entre pais, entre alunos, e o bom senso deve prevalecer na segunda-feira. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Brito. Bom dia a todos os radio-ouvintes. Realmente entendemos aí de fato precisa prevalecer o bom senso, o respeito, onde o bom senso precisa necessariamente estar pautado aí no direito de todos, no direito da maioria, não de maneira autoritária, mas sim de maneira a que possamos estar reivindicando os direitos desses alunos, também compreendendo que é por meio de ações que tem ocorrido em toda a comunidade escolar, ações onde os pais têm se reunido, os alunos têm se ido reunindo, e dizendo não à ocupação. É muito bonito ver isso, é bom verificar de que os alunos estão dando valor, os pais estão dando valor exatamente à educação, ao ensino que nós temos, e nesse sentido, não se deixam levar por uma ações radicais, a exemplo dessa, onde não se possibilita e não se ouve, inclusive, todos os segmentos, não se ouve a comunidade escolar, não se pergunta aos alunos, aos pais deles, se eles são favoráveis, mas de maneira realmente intransigente, houve aí a invasão desses colégios, e nesse sentido convém salientar aqui sempre a nossa preocupação. Mas que segunda-feira realmente tenhamos respeito recíproco, tenhamos aí, de fato, a efetivação do direito das maioria, efetivação esse que os pais têm buscado via um apoio comum, um apoio entre eles, para que seus filhos possam estar restabelecendo os seus estudos.
Ricardo, inclusive há uma paralisação dos professores, mas pela primeira vez eu vejo João de Vitória, a grande parte está trabalhando. E agora às 12h27, a informação que eu tenho, que está dando maior quebra-pau na Assembleia, estão tudo dividido. Hermes foi vaiado, Hermes, o presidente, pediu o fim da greve. Estão contando os votos. Mas na realidade, os colégios estão funcionando normalmente aqui na nossa região, né? A não ser efetivamente o Colégio São Cristóvão e esse recesso escolar. Mas a partir de segunda-feira, a coisa volta normal, né, Ricardo?
Exatamente. Então, nesse sentido, temos acompanhado que a greve, a paralisação, ela atingiu a poucos profissionais, ou seja, poucos profissionais paralisados. E a quase totalidade das nossas escolas funcionando de maneira normal, atendendo a 100% dos alunos, no sentido em que, portanto, há sim uma normalidade. Conforme salientamos, por vezes o pedagogo dando uma mão, o próprio diretor dentro da sala de aula, quando há ausência de um professor. Mas o número, de fato, de funcionários e de professores que estão paralisados, ele pode se aproximar, por exemplo, de algumas licenças médicas, de alguns afastamentos por questões de saúde, fazendo com que, de fato, tenhamos essa consciência, essa conscientização, também acerca do momento, onde nós paramos. Dentro dessa federação brasileira, temos ainda uma condição muito melhor do que outros estados, onde os nossos salários estão em dia, o nosso 13º será depositado, e vemos a coerência nas ações do nosso governo para com o diálogo também junto aos nossos servidores, inclusive agora, retirando esse documento para que, aonde falava do reajuste do ano que vem, retirando o documento para que se possa fazer uma nova análise. Mas temos que, de fato, salientar a nossa preocupação em relação aos estudos, e ela tem sido dividida, conforme já conversamos, com quase a totalidade dos professores que entenderam este momento, que, de fato, compreenderam dos esforços que estão sendo realizados pelo governo, entendem também a necessidade que os alunos têm para com a conclusão desse ano letivo, com relação ao Enem, com relação aos vestibulares, com relação às suas formaturas, e nesse sentido nós agradecemos a todos aí que de fato continuam trabalhando, levando e teremos aí a conclusão desse ano letivo. É importante colocarmos em relação também a nossa preocupação à Assembleia de hoje, realizada em Curitiba pelo APP Sindicato, onde de fato tem sido e está sendo bastante dividido. A APP estadual, né, ela apontou pelo final da paralisação. Isso porque entendeu que, de fato, não é o momento propício para que tenhamos essa paralisação por parte dos nossos educadores. E ainda, né, salientar em Maraja isso, ela está dividida, mas esperamos que haja um consenso pelo retorno. É, entendemos que agora permanecer, e a PP ainda assim permanecer em greve, não trará benefícios nesse momento, mas sim o governo está mostrando aberto ao diálogo, exaurindo as possibilidades de negociação, e portanto é assim que acreditamos que deve estar encerrando essa greve no dia de hoje. E essa é a nossa expectativa, é a nossa esperança.
Que bom, também espero isso, Ricardo. Agora, Ricardo, politicamente você não pode falar, você está falando como efetivamente chefe do núcleo, mas eu digo para você, em todas as escolas, o que você tem é uma minoria de radicais impedindo a maioria de ter aulas. Se a maioria é silenciosa, não se manifestar, se seus pais não botar com o trombone, se os senhores deputados estaduais, federais e vereadores não protestarem e exigirem a retomada das aulas, estão submetendo a vida de milhões de estudantes à vontade de meia dúzia de tiranos. Eu vi que os pais foram para a rua, os pais foram para a frente da escola, os alunos subindo em sacada que ninguém vai invadir. É um movimento único que eu tenho conhecimento, e você como um guri muito mais novo que eu, eu acho que você nunca viu isso, do estudante não querer parar, né, Ricardo?
Exatamente, nunca vi isso, e inclusive é uma medida onde há um protesto mediante uma reforma do governo federal. E vemos assim o extremismo acontecendo apenas no estado do Paraná, uma tomada de escolas de maneira bastante significativa, mas vemos com olhos ao mesmo tempo a conscientização da maioria dos professores, a conscientização da comunidade escolar, em dizer não a ações radicais, a exemplo destas, que impedem o direito da maioria de ter seu estudo, concluir em tempo hábil, ter, de fato, uma educação para que se possa progredir. Não somos contra, de forma alguma, manifestações, mas somos contra o radicalismo, somos contra uma invasão de uma escola, somos contra de que uma minoria prevaleça sobre os interesses de uma maioria.
Essa é a grande verdade. Ricardo, muito obrigado, desculpe ter atrapalhado teu sábado. Segunda-feira vamos torcer que tudo esteja normal, né, Ricardo?
Exatamente, eu acho que, apesar de indiferente a Assembleia no dia de hoje, onde já mostra uma evidente divisão dentro da pontuação sobre a greve ou não. Isso, sem sombra de dúvidas, o que havia de paralisação, inclusive nas nossas escolas, a nossa expectativa é de que haja, de fato, por parte daqueles em número reduzido que paralisaram, que possam estar retornando, independente do resultado da PT Sindicato nesse momento, haja visto dessa sensibilidade para com o término do ano letivo, para com os nossos alunos, no sentido em que possamos, de fato, estar dando a nossa contribuição, concluindo esse ano letivo, de maneira a não prejudicar, não termos que jogar o calendário ainda para o ano que vem. Mas estamos sempre à disposição. E na segunda-feira, a nossa expectativa real é de que tudo ocorra de maneira tranquila. Temos verificado ações radicais, a exemplo do Túlio de França, que mesmo após uma decisão de ampla maioria, houve a tentativa forçada de invasão. Isso nos dá uma grande preocupação. O mesmo se repetindo no Colégio São Mateus do Sul, em São Mateus do Sul, onde houve quase que um confronto entre os próprios alunos, haja visto de que a imensa maioria não queria a ocupação do colégio, não queria a invasão do colégio, mas mostra aí que a união faz a força e que a comunidade tem se unido acerca de cumprir e ter os seus direitos garantidos. E a nossa esperança aí, a expectativa, tenho certeza de que os manifestantes também terão consciência de que esse extremismo não leva a nenhum caminho, que nós precisamos, de fato, estudar, debater, ouvir os diferentes segmentos da sociedade, mas não de maneira intransigente.
Obrigado, chefe.
Obrigado a você, obrigado pelo espaço aberto, nos colocamos sempre à disposição.
Obrigado, Ricardo. Esse é o Ricardo Bugnaco, gente. Que bacana o programa. Voltado efetivamente àquilo que nós queremos, a tranquilidade dos nossos pais, a felicidade que os alunos voltem para as escolas. Os professores, a grande maioria, não pararam, está uma confusão na Assembleia da EP, sindicato. O presidente pediu a paralisação da greve, o pessoal está votando agora. Não chegamos a um acordo ainda para me contar para vocês como é que está a Assembleia da EP sindicato, tá, gente? Mas o pessoal está quebrando o pau lá em Curitiba com relação também a essa posição. Olha, para finalizar, eu quero uma matéria aqui. Atenção, São Cristóvão, atenção, campeonato. Várzea. O programa Giro no Esportes, de ontem, trouxe uma entrevista com o Sinei Sislak, chefe de gabinete da Prefeitura de Vitória, e fala do respeito do imbróglio do campeonato varziano. Então, quero a atenção de vocês com essa matéria com relação ao campeonato varziano. Vamos à matéria, Jefinho Tchaikovsky.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Ricardo, veja bem, nós consultamos aí o nosso departamento jurídico, porque a empresa, a Liga de Futebol de Salão do Inana Vitória, presta um serviço para a Prefeitura Municipal. E no último sábado, como todo mundo sabe, não houve arbitragem para os jogos das decisões de uma das categorias lá no estádio do Álvaro Randão. Sendo assim, nós comunicamos ao nosso departamento jurídico, que já tomou um posicionamento, né, notificou essa empresa já compareceu aqui na prefeitura, retirou a notificação, tendo um prazo aí de 10 dias após o recebimento, que foi no dia de ontem, para a sua ampla defesa, para se pronunciar, dando esse prazo aí para que ela entre do seu direito, isso, né, que faça uma ampla defesa e o contraditório, e ela tem um prazo de 10 dias. Mas assim, o posicionamento da Prefeitura Municipal, da administração nesse momento, realmente do rompimento de contrato pelo artigo 78 da lei 866/93, que é a lei de licitação, onde ela diz que se não houver a prestação de serviço de qualquer contratado pelo poder público, isso tem que ser comunicado por escrito. Então acontece isso, se a empresa não ia prestar esse serviço de arbitragem nesse dia, ela teria que ter comunicado oficialmente ao poder público e por escrito. Isso não ocorreu. Então, acabou gerando todo esse problema. Então, o nosso departamento jurídico, ele opta, nesse instante, pelo rompimento de contrato com a arbitragem. Veja, o que pode seguir para frente? Né? Vai ter a defesa da empresa e tal, essa é uma questão jurídica e vai ser discutida com o departamento competente. O que eu posso dizer? Se nós fôssemos contratar uma nova empresa, abrir um processo licitatório, se for o caso, no caso de rescisão desse contrato, se nós formos abrir um processo licitatório, isso demanda de tempo. O que ocorreria? Estamos quase no fim do ano, não haveria tempo hábil para encerramento de todas as categorias, visto que nós temos a categoria de sub-17, nós temos a segunda divisão do Livre, a primeira divisão do Livre, e mais uma outra categoria ainda que agora me fala aqui. Mas num total, são vários jogos, sub-14 também, e são vários jogos que teriam que ser realizados. Então, a questão de tempo vai ficar impossibilitado de nós realizarmos o final desses campeonatos nesse ano ainda, já que a partir aí do começo de dezembro, 15, 18 de dezembro, a própria administração já encerra os seus trabalhos. A Secretaria de Esportes, momentaneamente também, não temos mais ninguém trabalhando lá, nós fechamos a Secretaria, né, por uma questão também de custo. Hoje a Prefeitura ela tem feito a economia necessária para que nós entregamos esse final do governo Pedro Ivo para a próxima administração. Nós precisamos entregar sem gasto, com o 13º pago, com o salário de dezembro pago. Então, nós estamos tomando várias medidas para que nós tenhamos uma contenção de despesa bastante grande. Então, isso tem sido feito dia a dia. Sendo assim, agora, na sexta-feira passada, na segunda-feira, aliás, dessa semana, nós tiramos mais 20 cargos de confiança. E, inclusive, lá da Secretaria de Esportes, que nós tínhamos um diretor e um coordenador, um diretor e um supervisor, que também já não trabalham mais na administração. Então, eu digo assim, aos atletas que, infelizmente, por conta dessa atitude tomada também dessa forma, eu acho que está encerrado aí todas as teorias, e aí elas não vão ter o seu desfecho. Né? Até porque também eu já tive a informação de que vários atletas já se pronunciaram sem a vontade até de participar, porque aí fica um diz que não diz que tal, gera uma polêmica grande, e algumas equipes até estariam se reunindo aí, já dizendo que iriam boicotar o campeonato, que iriam boicotar a decisão. Então eu acho que para evitar um mal maior, evitar uma discussão aí para frente, na administração, e fica o posicionamento de realmente deixar paralisar todos os campeonatos.
Sidney, até você fica à vontade, né, para corrigir alguma informação equivocada de minha parte, mas tem informação de que esse contrato da licitação com a Liga de Arbitragem iria até o final de julho, possibilidade de prorrogação até o dia 30 agora do mês de outubro, não é? E a Liga de Arbitragem, no caso a Kátia Costa, alega 3 meses de retrasados por parte da Prefeitura. É mais ou menos por aí, Sidney?
Olha, veja, Ricardo, o que eu tenho aqui? Eu tenho contabilmente lançado aqui 1 mês de repasse, tá, que fecha em mais ou menos 8 mil reais. Mas também essa empresa, ela tem um débito com a prefeitura de ISS que dá mais de 9 mil. Então, na verdade, se for se pagar isso, na verdade a prefeitura tem a ver da empresa. Né? Isso legalmente falando, é o que eu tenho hoje legalmente aqui. Tá? O que foi veio para empenho, o que vem interna da secretaria e o que está empenhado que teria que ter sido pago. Não foi pago por conta também desses impostos em atraso. Então, pode haver um encontro de contas desses valores, né? E no caso, a empresa teria um débito aí com o Poder Público Municipal. Tá? Mas isso não é eu que estou vendo, quem está vendo também é para o jurídico, né? E está na mão deles aí. Então, qualquer outro detalhe aí eu vou ter que ver juridicamente isso.
Duas questões para a gente poder finalizar. Você destacou que os dois últimos funcionários, né, da Secretaria de Esportes, eles foram dispensados ou então a Secretaria está fechada. Então podemos dizer que qualquer atleta for representar o nome da Vitória, necessitar de um auxílio da Secretaria de Esportes, ele infelizmente não vai poder ter mais a partir de agora. Mas vamos por aí, Sidney?
Veja uma coisa, Ricardo. As secretarias e as prefeituras a nível nacional estão com uma dificuldade muito grande. Eu estava lendo ontem um artigo, 61% das prefeituras do Brasil não vai pagar nem o 13º e talvez nem a folha de dezembro. Tá? Então, o que acontece? A queda em repasses, tanto do Estado, quanto federal, quanto municipal, ela está sendo muito grande. A cada mês está se arrecadando menos. Né? É sinal que chegou uma crise grande. Veja, nós tivemos jogos aí cancelados, jogos da terceira idade esses dias cancelados. Por quê? Porque as prefeituras elas não têm uma caixa milagrosa que faça brotar dinheiro. Então, nós trabalhamos muito em cima da educação, da saúde, sendo como prioridade. E nós, não que o esporte não seja importante, claro que o esporte é importante, mas hoje, digamos assim, um exemplo, assim, em vez de eu colocar uma torneira nova e eu tenho que fechar ela, eu vou fechar ela, entendeu? Se não tem condições, você tem que estar dando prioridade para outros locais aí, o que eu não posso. O que nós não podemos deixar de fazer, por exemplo, folha de pagamento. Você tem um compromisso de folha de pagamento, de 13º, de tudo que é inadiável. Então, nós temos que... o cobertor é curto. Se você cobrir a cabeça, falta no pé. Se cobrir o pé, falta na cabeça. E dessa forma também o poder público. Ele não é diferente da vida da gente. Quando nós temos um salário alto, você ganha um salário hoje de R$2.000 e você gasta mil, a partir do momento que você começa a receber mil, você vai ter que mudar a sua ideia. E assim funciona o poder público também. Então, hoje, a Secretaria de Esportes, hoje ela tá encerrou as atividades dela nesse ano, né? Nós já paramos tudo, né? Como outras secretarias também. Né? Nós tivemos, como eu te falei, 20 e poucas pessoas aí na segunda-feira, né? Algumas secretarias aí ficaram somente o básico do básico do básico. Né? Então não tem, ninguém consegue fazer milagre, né? Você não consegue botar água no deserto. É uma coisa mais ou menos assim.
Agora sim, para encerrar, Sidney, tem uma informação que no final de semana os representantes das equipes devem se reunir para sacramentar, né, que devem abandonar mesmo o campeonato varziano, independente, né, do posicionamento da prefeitura ou não. E uma eventualidade deles tomar peito e eles mesmos organizarem essa reta final do campeonato, custear uma arbitragem eventualmente, como é que seria o respaldo da prefeitura nessa questão?
Olha, aí nós temos que sentar para discutir, né, Ricardo, porque eu acho assim, o campeonato é de responsabilidade, era de responsabilidade da Secretaria Municipal. Eu já soube, eu não estive lá no sábado, infelizmente não me localizaram na hora que aconteceu isso lá, senão eu teria ido lá. Eu já soube aí que alguém andou falando na rádio, dando entrevista, que eu corri, que eu me abstive de ir lá. Não, se o senhor tivesse me achado no dia, eu gostaria de ter ido lá. Talvez o desfecho não fosse esse que está aí hoje, tá? Mas infelizmente não me acharam. Eu acho que é uma questão de conversar, mas eu tive a informação de pessoas que estavam lá no local de que os próprios atletas, as próprias equipes quiseram pagar a arbitragem e os árbitros não quiseram apitar. Não sei se isso é verídico ou não, mas me trouxeram essa posição. Então, eu não sei, tem que sentar com um representante de todos os times e fazer uma discussão. Mas isso é uma coisa para frente, nós até aguardamos, respeitamos. Eu entendo que um chefe de equipe trabalha o ano inteiro em prol de um campeonato, busca, atrai, leva, tem despesa, tem tudo, e depois para chegar e ter um triste fim como esse, e a gente ter que encerrar as atividades. Mas, infelizmente, nós temos que ver no poder público a coisa do ponto de vista legal, né? E legalmente a Liga descumpriu o contrato, né, segundo o meu departamento jurídico, o nosso departamento jurídico, e nós temos que rompê-lo. Uma nova administração demanda de tempo. De tempo vai passar, vai chegar no fim do ano, não vai dar tempo para nós encerrar, né? Então, infelizmente, os atletas aí vão ficar sem jogar. Agora, já me falaram de que algumas equipes estavam se organizando para boicotar, mesmo que nós continuássemos o campeonato. Então, aí eu acho que para evitar ter toda essa confusão, vai acabar gerando mais desprazer para algumas pessoas e tudo. Então, por bem, se tomou a questão de se encerrar realmente as atividades.
Tá certo, Zidinho. Te agradeço demais por ter participado da nossa programação, esclarecendo o ponto de vista da Prefeitura, e te aguardo também outras novidades para destacar para quem gosta de esporte, quem gosta do Campeonato Varziano. Mais uma vez, obrigado.
Ricardo, eu estou sempre à disposição. Quando precisar, pode ligar para mim, estarei atendendo.
Tá certo, então. Tá esclarecido. Dever cumprido. Nome da equipe comandada por Kaique Agostini. Bom sábado para você, um bom domingo. Segunda-feira, 7:30, 7 cacetada. Eu estou no quadro, falei, tá falado. 17h no programa do Britão, das 17 às 18 horas. Sábado que vem, com mais um programa Linha Aberta. Fui embora, tchau, 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 tchau.